Vamos diretamente a São Paulo e lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa última aula. Por favor, professor Clailton, seja bem-vindo, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 4 de junho. O tema foi Luz e Sombras. Uma das obras que ilustrou a aula foi Os Ensaios de Montaigne. Com esse filósofo, acompanhamos um primoroso estudo sobre eventos e fenômenos atribuídos à imaginação que o Montaigne investigava. Essas ocorrências. Nós vimos também um texto do Rubem Alves, um exemplo de como ir além de uma situação. A partir de um disco arranhado, onde a agulha ficava presa e o aparelho ficava repetindo as mesmas palavras, o Rubem Alves então constrói um belíssimo texto. Mas a próxima ilustração foi o filme. Sala 8. Esse filme nos apresentou dois prisioneiros em uma cela. Posteriormente, o conceito de prisão, se ampliou. Notamos que ele também pode ser usado em outros contextos, como em algumas relações de trabalho, relacionamentos, diagnóstico médico, desastres naturais, etc. O filme propõe que, do lado de dentro, de situações existenciais como essas, podem haver possibilidades, aberturas que nos permitem ir além do contexto e dos elementos que aprisionam. No filme, essa possibilidade vai surgir quando um dos prisioneiros encontra uma pequena caixa. Essa pequena caixa era a reprodução exata da cela e ele percebe que existe um elo entre os dois ambientes. Ao manipular a pequena caixa, o que ele faz se reproduz na cela. Esse prisioneiro, ele então vai usar esse recurso para escapar. Ele vai abrir essa caixa, né, o que se reproduz na cela, e então ele sai da prisão. Estando do lado de fora, porém, acaba sendo preso novamente. Então ele é colocado em outro lugar, né? É aprisionado novamente. O professor considerou que talvez os criadores do filme estejam nos dizendo que se uma pessoa constrói algo com sua imaginação, um elemento que vai além do que ela está vivenciando, aquilo que ela construiu parece ter consequências no que se passa em sua vida. O personagem encontrou uma forma de ir além daquela cela. Porém, em nenhum momento ele considerou aprender alguma coisa ou fazer algo que pudesse torná-lo melhor. A única preocupação foi usar aquele recurso para sair da prisão. Trazendo esse exemplo para as questões existenciais, podemos considerar a saída de um relacionamento, de um trabalho, um diagnóstico, etc. Mas, se essa pessoa sair da mesma forma que entrou, sem aprender nada, será que o problema foi resolvido? Se o que aconteceu se repetir, ela saberá como lidar? Nesse caso, provavelmente, muito possivelmente, ela estará em situação similar à anterior. Essa é apenas uma das leituras plausíveis para o que foi apresentado. Agora considerem o que vocês veem nos consultórios. Uma parte das pessoas, quando tem um problema existencial muito grave, procura não apenas sair da situação, ela procura também aprender algo. Quer saber o que houve, como chegou ali, o que é possível fazer para resolver, etc. Alguns fazem isso, mas outros querem simplesmente que a situação pare. Não se trata de julgar ninguém, a dor é de cada um e cada um sabe até onde consegue suportar. Então, é importante respeitar. Porém, no mundo em que vivemos, em se tratando de querer ir além, sem aprender, sem uma vizinhança compatível, isso pode resultar em problemas ainda maiores que os anteriores. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton. Agora vamos ao presente que vocês ganham invariavelmente nas nossas aulas, não é? Aqui no Brasil, nós tivemos alguns músicos peculiares. Um deles, o nome de Jurandir, e não como ele ficou conhecido entre nós, era um iconoclasta. Era um músico, um arrivista, né? Ele tanto podia ir na Roda Viva e conversar com os nossos melhores intelectuais, como também podia ir no Chacrinha, no Silvio Santos, e fazer algumas brincadeiras perigosas ali, apostando que o Silvio Santos e os outros não iam entender muito bem, e às vezes ele andou passando das medidas em situações assim, mas aí ele se desculpava. E ainda que toda a família dele tenha vindo da Áustria, né? Eram judeus austríacos, ele amava o nosso país profundamente. Foi morar na Bahia, em Salvador, até os últimos dias dele. E lá ele tinha duas filhas, amava essas filhas. Vocês vão ver a foto das meninas, lindas meninas. Esse autor se metia volta e meia em encrenca, se foi perseguido pela direita, pela esquerda, teve que ficar exilado. O problema é que ele tinha uma visão crítica do mundo, ele estudou música clássica, ainda que se apresentasse com um pequeno alaúde e geralmente com os pés no chão ele tocava. Vamos ouvir então um pequeno encarte da obra deste que foi o nosso menestrel, apelido dado a ele pelo Vinícius de Moraes. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar algumas partes memoráveis da obra desse autor.
Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva para Inglaterra de 82 bilhões, mas que ladrões. Comenta o Zé Povinho, governo varonil, coitado, coitadinho do Banco do Brasil, haha, quase faliu. Enquanto uns idiotas aplaudem a medida, o povo sem comida escuta as tais lorotas dos patriotas. Classe proletária na certa comeria, com a verba gasta diária em tal quinquilharia, sem serventia.
Você se considera um bagulho?
Não, não, eu até que sou baixinho, loiro, narigudo, um tipo charmoso, pequeno defeito, um pouquinho mentiroso, mas no fundo a mentira é uma verdade que ninguém acredita.
E como é que você conseguiu casar com uma mulher linda, de machucar, que tem uma cabeça linda, um cabelinho curto e cara lavada?
Porque eu simplesmente não tenho vergonha, então eu aceito o que ela me paga. Ela me paga todas as noites 8 cruzeiros e 50 centavos, e eu aceito, e nós estamos casados, felizes, nos amando. Há tanto tempo.
Mas, ô Juca, eu soube que você não bebe porque você não consegue ficar alto.
Eu também ouvi dizer que você, até falando, erra em ortografia.
Não, erro de concordância que, segundo Antônio Weiss, o maior filólogo do Brasil, o maior filólogo do Brasil, já disse: se o erro de Brian Sweden em concordância faz parte do estilo, o estilo é correto. De leve.
Geralmente cada um faz o pontinho onde quer, não é?
É isso, os cães ladrões e a caravana
Caravana
passa.
parte.
Os cães ladrões.
E a caravana parte? Já dizia Antônio Duarte. Este é um ditado arabeu. O bom humor árabe com a inteligência do judeu.
Entendeu? Os cães ladrões, a caravana passa, esquia e de casaca. de leve e ademã que eu vou em frente.
Eu sou baixinho, feio e narigudo. Dizem que eu sirvo só pra dar recado, mas na verdade eu sirvo para tudo. Até chifrudo eu sou sem ser casado. Eu tenho chifres, mas não tenho queixa, se bem que a testa fique bem maior. Até que é bom quando a mulher nos deixa, a gente sempre arruma outra melhor. Esta é a vida que eu sempre quis. Eu sou um cornudo, mas eu sou feliz. Esta é a vida que eu sempre quis. Eu sou um cornudo, mas eu sou feliz. Não, só bater palmas, só gritar. Eu sou um cornudo, mas eu sou feliz.
O que que aconteceu na música popular brasileira nos últimos 50 anos?
Deixou de ser brasileira, decaiu, como aconteceu em muitos países, até na Itália, que a música deixou de ser italiana. Isso por culpa dos meios de comunicação. Você vê que o carnaval, que tinha um ritmo próprio, perdeu o ritmo para fazer o chamado ritmo de concurso. Fizeram do carnaval um concurso. Não é legal isso. Eu fui sempre contra os festivais, os primeiros eram sábios, os outros não. Aí todos faziam música para festival. Parece música do Silvio Santos, né? Que fala assim, olha...
É sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher, curtir ruga por ruga de seu rosto, que a idade sem vaidade lhe trouxer. O corpo transformar-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea oculta na mulher madura, explode em sensuais formas de amor.
Passei para frente porque, olha, eu fiquei 9 anos tentando patrocínio e apoio. Resolvi crer que no Brasil os intelectuais não são ricos, apenas têm dinheiro. Isso é um problema muito sério, porque rico, que só tem dinheiro, não é rico. Falta-lhe a cultura e não tem ninguém que apoia por ser teatro. Ninguém, nem bancos, nem governo, nem povo, ninguém. Todo mundo quer ver assistir teatro pagando R$12,50, que é um dos crimes para o teatro brasileiro. O artista, como é vaidoso, fala assim, mas eu tenho a casa cheia. Em compensação, tem credores. E a Arinha está ótima.
A Maria Clara e a Maria Morena Maria também.
Maria Clara já está com 16 anos, uma senhora.
Coloca aí a foto da Maria
Clara
para mim.
Joga futebol, joga um bolão.
É.
Já vai estar escolhida até para jogar lá fora. Tal.
É mesmo?
É, e a Maria Morena estuda, que é o que eu gosto.
A Maria Clara está jogando futebol?
Muito.
Você está falando soccer mesmo, né?
Nosso futebol. Nosso não, futebol. Soccer é o dele. Aquela porcaria que o cara tem que
não
dar um soco.
Não use o estrangeirismo.
Não, nós jogamos...
Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive. Todas tão iguais, que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tem o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, as formas de maçãs, a fina transparência, uma elegância nua, um mágico fascínio, o cheiro das manhãs.
O trabalho que vamos fazer agora, vamos aprofundar o que vimos na Luz e Sombras, que foi a aula da semana passada. Como o tema é ainda mais complexo do que aquele que vimos, preferi, tanto na literatura quanto na obra que vamos acompanhar, simplificar ao máximo, está bem? Conto com vocês para que possam me ajudar, de modo que eu consiga me expressar adequadamente, está bem? Dada a dificuldade do tema de hoje. Durante uma das clínicas didáticas, eu estava explicando, isso tinha a ver com o conteúdo que estava sendo trabalhado, alguns elementos sobre semiose. É muito comum, do Renascimento para cá, assumir que o ser humano é que produz, o ser humano é que faz. Então, você vai lá fora e o emprego do lá fora precisa ser necessariamente pontuado como dimensão, vai lá fora, toma madeira, argila, vidro, tecido, constrói um abajur. Você construiu o abajur. O abajur está ali. Ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, você o construiu. Você é dono, você é senhor. Esse antropocentrismo tão arraigado, tão disseminado, se esparramou para muitos lugares e tomou conta como posseiro de situações, de contextos, de rincões espirituais e outros que iam muito além daquilo que eles mesmos se propunham. Bem, ao fazermos tudo isso, esquecidos de muitas coisas, ignoramos que, em muitos casos, quando vamos moldar algo, quando vamos construir algo, na verdade o que estamos fazendo é exatamente o contrário. Estamos nos moldando, estamos nos construindo. O exemplo que eu passei durante a clínica didática é muito singelo e vou tentar reproduzir o mais próximo possível aqui. Considere que você vai visitar seu amigo agricultor. E quando você chega nesse amigo agricultor, ele está com uma enxada. Você olha as mãos do seu amigo, calejada, os calos distribuídos conforme a deformação da enxada, conforme o ancinho, conforme os sacos que ele precisa carregar de ureia, de adubo, de defensivos agrícolas. A curvatura da coluna, os olhos apertados por conta do sol, a pele queimada, enrugada. Seu amigo, ao plantar, ao semear, ao colher, ele foi gradativamente se tornando, se moldando conforme aquilo que ele fazia. Ao construir tudo isso, ele era construído por isso. Segundo exemplo, você vai visitar seu amigo, que é um pianista. Ao chegar até seu amigo, você estranha. E você percebe, puxa, aquilo que o professor me falou sobre meu amigo agricultor não se aplica ao meu amigo pianista. Ao que um segundo pergunta a você, mas o que há que não se aplica? Você diz, ué, não se aplica. Já vi um pianista que precisa ter tanto cuidado com as mãos? E é tudo para ele. A delicadeza, tato, cuidado, não é? E olha o que ele está fazendo ali, trocando uma roda de uma carreta de caminhão. Que isso? Qualquer ferimento, qualquer machucado, ele vai ficar fora da arte do teclado. E também, observem como ele respira. Um pianista precisa respirar segundo uma ordem. Olhem o tom da voz dele. A música, uma coisa que ela faz é educar, educa a respiração, educa a voz, educa o gesto, educa a alma. Eu não estou percebendo isso. Se ele constrói música, como a música não o construiu? Rupturas de dados de semiose. Tal qual alguém que ora muito, reza, está com o terço na mão, mas não tem fé. Há uma ruptura. São elementos que apontam para lados diferentes, de formas diferentes. Vamos aprofundar mais um pouco. Agora, aquele para qual não há uma ruptura, você tem uma linha reta, então você gosta da arte de capinar, de jardinar, Você pega o seu baldinho, vai fazer os cuidados de inverno, gosta muito, com delicadeza você trata suas plantas. Sabe que não é o momento de fazer podas, é o momento de ajudá-las. Elas dormem. Ao fazer tudo isso, é muito provável que, ora mais para você, ora mais para as plantas, num eixo que não é exato e se move, você às vezes parecerá tão mais plantas que as suas próprias plantas, simulando às vezes e vivendo outras vezes sintomas que são próprios às plantas, não a você. Como uma primeira ilustração, eu separei para vocês um trecho muito de um engenheiro florestal da Alemanha, que se tornou muito conhecido há algumas décadas, que é o Pita Wohlen. O Pita Wohlen, ele escreveu, ele trabalha numa floresta na Alemanha. É um dos cuidadores dessa floresta e escreveu muitas obras. Pita Wohlen cuida há 10 anos da floresta de Ruhe, cujo nome em alemão significa floresta de descanso. Nascido em Bonn, capital da Alemanha Ocidental, antes da reunificação, Pita fez a formação tradicional de guardas florestais. Ele publicou a obra muitíssimo conhecida em 2015, A Vida Secreta das Árvores. Ainda que os críticos tenham colocado sobre ele o pesado fardo de antropocentrismo numa questão como essa, não é? Quando vai falar exatamente sobre as árvores, o que é natural se ele vai se expressar, vai usar a linguagem que ele conhece. Mas é importante compreender que ele vai muito além disso. Que se é um antropocentrismo, ele é uma parte apenas. Vamos ver aqui nesse artigo que eu tenho, que é do Craig Stanett. Ele escreve sobre o Pita Wohlen. Ele diz: há muito tempo, os biólogos sabem que as árvores contam, recordam, aprendem com suas experiências. Elas também passam seu conhecimento em tempo real para as mudas ao redor, que recebem a sabedoria transmitida pelas árvores mães, as mais antigas e dominantes da floresta, enquanto as árvores doentes são sustentadas pela comunidade de árvores vizinhas. Numa floresta antiga, o compartilhamento e a redistribuição de alimento e nutrientes de uma árvore à outra ocorrem dentro da teia entrelaçada de sistemas e raízes. Segundo Pita Wohlen, são as árvores mães amamentando as filhas, entre aspas. Quando, por exemplo, sob ataque de insetos que comem suas folhas, as árvores podem dispersar sinais de alerta, como um aroma, que neste caso especificamente o etileno, levado pelo vento, além de mensagens de alarme produzidas pelas raízes que circulam eletricamente. Estes sinais avisam ao restante da comunidade, da floresta, que ela deve se preparar e ativar seus mecanismos de defesa. Bem, vamos agora reaproximar ao que estamos trabalhando. Quer dizer que alguém como Pita Wohlen, engenheiro florestal, guarda florestal, se aproxima e vive das árvores, com as árvores, para as árvores, anota, observa, estuda. Ao fazer isso, se esse dado de semiose se aproxima tão fortemente dele, fazendo um amálgama de uma identidade, muitas das coisas que possuem as árvores, por exemplo, que ele considera e observa, a longevidade, a força, fraternidade. Ele discorda, ele coloca numa parte do texto que ele não concorda com Darwin, que diz que é tudo uma competição. Para ele é muito mais uma cooperação. Ao fazer isso, quanto disso migra para ele? Quanto ele está se moldando? ao cuidar desses elementos. Só que numa parte muito avançada disso que estamos tratando, a pessoa, de acordo com o treinamento, com a vida, com o aprofundamento, ela prescinde destes dados que nós chamamos de externos, lá fora. Ela pode recriá-los com seu pensamento, com sua lembrança, com sua imaginação. Então, no momento de grande dificuldade, por exemplo, às vezes, e dependendo dos contextos, uma pessoa pode deitar-se confortavelmente, reclinar a poltrona e pensar com ela: puxa, como foi bom aqueles dias, caminhando pelas campinas verdejantes, pela floresta na Alemanha Ocidental. Como foi bom! Como eram lindas aquelas faias! Que tonalidades verdes belíssimas! Veja, ele não está mais diante propriamente das árvores. Ele já consegue recriar e, com isso, se alimentar de novo e se formar de novo, moldar-se de novo. Por vezes pode ser assim, nem sempre poderá. Quero mostrar para vocês uma pequena obra belíssima, feita em 2014 na Inglaterra, dessa menina, dessa cineasta chamada Bexy Bush. A Bexy Bush fez uma obra chamada Mend and Make Do. Numa tradução livre seria fazer e improvisar, uma expressão idiomática, muito utilizada durante a Segunda Guerra e ao final dela. O que a Bexy fez foi um pequeno clássico. Convidou muitos estudantes. E ela tem entrevistas nas quais ela conta como ela fez essa obra que veremos agora. E com esses estudantes, esta jovem cineasta, que conheceu uma senhora de idade chamada Lynn Scottfield, ela entrevistou a Lynn Scottfield, cuja voz nós veremos agora falando. E enquanto a Lynn Scottfield falava sobre a vida que teve, principalmente nas dificuldades da Segunda Guerra no Reino Unido, como foi complicado, a Bexy Bush, ela remonta apenas a casa, o cenário, a sala, as coisas, os objetos. Nós não vemos a Lynn Scottfield, essa mulher de 83 anos. O que nós vemos são os objetos que ela tinha na casa dela. E através dos objetos e do que ela nos conta, nós temos uma ideia da própria Lynn. Uma obra que aproxima muito as lentes disso que estamos tratando aqui.
There's no embarrassment. No, nothing like that today about asking a man to go to bed with you or get in the hot tub with you. You know, it's not the lads doing it now, it's the girls. I mean, it wasn't done when I was young. They treated us like ladies, you know, I mean, first kiss, first love. I remember cutting my mum's curtains up to make a frock. My mum came. She shouted, "Where's my curtain?" And then another time,
não é? Um modelo de costura, como vocês viram. O vestido sobre. Depois, um vestido de gola, que é de algumas décadas depois. O tempo vai passando enquanto ela nos mostra os objetos da vida da Lynn. Enquanto ela vai nos contando o que ela viveu. Não é? Como é que eram as coisas na época dela, o que ela percebia, o que ela via. Ao observar, viram o peitoril da janela, o papel de parede tão típico, inglês, florido. O rádio, um enorme rádio de madeira no chão à esquerda. Nós vamos tendo acesso a esses elementos, objetos de costura, os tecidos florais que ela tem na casa dela, e vamos tendo uma ideia da pessoa que vive ali. Não é? Cada vez mais, à medida que ela vai falando, e nós vamos tendo acesso a esses objetos sem nunca conseguirmos ver ali em Scottfield. E, no entanto, já temos ela muito forte dentro de nós, pelos elementos que estão ali. Numa sociedade tão complexa como a nossa, com tantos dilemas em andamento e tantos movimentos cruzados, questões como estas costumam levar para complexidades várias, que pedem um cuidado muito grande. Por exemplo, a sociedade não pode simular e colocar esses objetos para fazer com que a pessoa pareça algo que ela não é? Você vai até onde seu amigo mora, pela casa que ele tem, pelos automóveis que ele tem. Por outras coisas que você observa, você pode ter uma ideia do seu amigo, que nada tem a ver com aqueles objetos. Por isso, no início, dei o exemplo do pianista. Da dissociação. Pode acontecer. Nesse caso, vários elementos contrastantes podem surgir. Por exemplo, a pessoa pode se rebelar contra o próprio mundo que ela elege para viver, numa espécie confusa de ressentimento. As pessoas se aproximam desta pessoa não por ela em si mesma, mas pela parede da casa. Que tem um papel de parede belíssimo, como o que eles usam na Inglaterra, pode se aproximar da pessoa pela confortável poltrona. Vocês viram uma poltrona linda, estampada, não é, em lã, com almofadões, muito acolhedora. E essa pessoa pode sim ficar ressentida, magoada, pensando: ué, mas ela onde fica? São as coisas que fazem. No entanto, será que isso mesmo aconteceria se essa pessoa tivesse construído com essas coisas, e é provavelmente o que aconteceu com a Lynn, um amálgama, de tal maneira que tudo isso fosse a pessoa, e a pessoa fosse tudo isso? Assim, ao elogiar a poltrona, provavelmente ela se sentiria lisonjeada. O que leva a outros problemas, porque é lícito. É razoável, é interessante que nós façamos essa conexão? Ou isso é apenas para um crescimento, um referencial, e a pessoa não deve ficar presa a isso, mas ter liberdade, arbítrio para trocar, para ir além, para renunciar, para ceder a outros que precisam? Qual seria a melhor disposição em tudo isso? Se fosse só uma pessoa, a Lynn e a poltrona, bem, talvez a gente conseguisse separar melhor as coisas, mas não é, não se trata só disso. A poltrona às vezes tem a lembrança de alguém que ela amou e que gostava de sentar e ler ali. O rádio às vezes, ela passou noites ouvindo notícias naquele rádio. Tem um carinho especial, se não tanto pelo rádio, mas pelas notícias que chegavam por ele e que ele faz lembrar. Nesse caso, é simples então separar e juntar as coisas? Nem sempre é. E há muitos elementos que são indissociáveis, que nós não conseguimos separar e juntar, porque, entre outras coisas, a pessoa os construiu dessa forma, como um amálgama muito grande. Aprender e aprofundar esses elementos é muito importante. Numa outra ilustração que eu separei para vocês, a jornalista, a Cláudia Nina, ela conta sobre uma obra que a encantou, que quando ela leu, parou na, segundo ela, parou nas mãos dela, ela resolveu escrever sobre essa obra. O livro é Demorei a Gostar de Elis, de Alexandra Lopes da Cunha. Ela escreve sobre esse livro. O que ela escreve nos ajuda muito a aprofundar aqui os nossos estudos. Olhem o que ela coloca. Caiu nas minhas mãos um livro muito interessante de uma autora que propõe exatamente uma coisa: criar personagens em situações corriqueiras e imbricadas, deixando que as músicas de cada um participem do enredo. Não é apenas o personagem. Então, se você lembrasse, por exemplo, da Lynn Scofield, nesse filme da Bexy, poderia juntar uma música que para você faz sentido. Uma das primeiras canções dos anos 60 dos Beatles, por exemplo, se fizesse sentido para você. Ou uma tocata, ou uma sinfonia, você juntaria. Vamos ver o que ela está nos falando com isso. A proposta se faz não somente a partir das citações das letras, mas que antecipam cada capítulo, o que seria muito redutor. O mais interessante é que o romance acontece através do encontro de vidas, em capítulos que não são lineares, sempre tendo como ponto de partida as músicas que marcaram as histórias. Abre aspas. A verdade é que pouco divergiam durante 15 anos de vida em comum. Ao final, conseguiam concordar em tudo, inclusive sobre os discos que tocariam a cada um. Fecha aspas. Eis uma das frases pinçadas de uma das histórias. Fiquei pensando em como a música entrelaça começos de vida em comum. Compartilhar trilhas. Dividir canções no carro, no quarto, em shows, aqui, ali. Não imagino um começo, escreve a Cláudia Nina. Ah, nada com alguém que não precise de música. Mas, lendo o livro Demorei a Gostar da Elis, da Alexandra Lopes da Cunha, pensei que não só os começos da história e seus desenrolamentos estão marcados pelas músicas compartilhadas ao pé do ouvido. Também as separações estão inevitavelmente pontuadas pelas canções. Para efeito dos nossos estudos, isso nos ajuda muito em alguns elementos, como, por exemplo, unir vários dados de semiose. Por vezes, a pessoa estará lembrando com dor. Ainda que uma cena tão linda como o mobiliário da Lynn Scofield, e, no entanto, uma música alegre de uma dança rápida de salão, colocada junto com a música, faz com que a pessoa mude essa percepção e aprofunde seus conhecimentos. Agora, arrumar esses elementos de modo que possa aprofundar, de modo que possa caminhar nas direções adequadas, isso exige estudo, exige aprofundamento, conhecimento da história de vida da pessoa, de suas estruturações, dos elementos de contexto. Não pode ser feito de uma maneira lotérica. Muito provavelmente não funcionará.
He said to me, what's the matter with your legs? You've got all brown stuff. He never asked me out again. Oh, my first kiss. I think Bill the American was the first one. He says, I'm not overstepping the mark, am I? So I said, oh, don't be so soft. I don't mind if you kiss me. He kissed me, but at least he didn't put his tongue down my throat. Anyway, Ben, Vince, the man that I was already betrothed to, according to my mum, was coming over. Never met him before. I said, said, hello. He said, hello. Can I come in? I said, no. I said, you cannot. I said, I don't know yet. And my mum says, well, what do you think about Vincent? I said, I wouldn't walk on the same side of the street as him. Anyway, Vince got his call-up papers. It was my stepfather who said, oh, well, before you go, you better have a ring on a finger. I said, no. He said, yeah, you're going to marry that lad. And this was the end of all my romances.
Há alguns riscos, alguns elementos que são importantes. Considerem que, por vezes, quando vivenciamos os objetos referenciais, a pessoa não está aparecendo, né? A Lynn não aparece, a Lynn Scottfield. A voz dela nos conta o que está se passando. E a Bexy constrói os objetos referenciais. Nós sabemos o vestido que ela usava. Pelo vestido que ela utilizava, nós vamos ter uma ideia da pessoa que utilizava o vestido. Pela distribuição dos objetos na casa, pela janela apontando para o sol, para a luz, os muitos elementos nos dão uma ideia dela, mas nós não temos ela. E à medida que a história se aprofunda e cada vez mais precisamos prestar atenção nos objetos, o que acontece com a pessoa? Ela pode desaparecer virtualmente das nossas vidas. Não são poucos os que se relacionam não com um outro ser humano, mas com predicativos deste outro ser humano, com caracteres deste outro ser humano. No consultório isso aparece de muitas formas. Por vezes uma pessoa nos descrevendo, seu marido, sua esposa, nos diz, ela, ele, é alguém muito forte, é alguém que lembra o motor, é alguém que é confiável, sólido como uma corretora de seguro, etc. Essa pessoa está falando de uma outra pessoa? Ou está falando de um grupo de serviços? E a pessoa, de fato, sumiu dali. Ela diz, esta pessoa, este alguém me dá segurança. E outros caracteres. Esta própria pessoa que assim descreve um outro é quem? Pois, ao viver tudo isso, ela mesma pode ter, segundo o próprio princípio que estamos acompanhando, ter se transformado também nisso. E uma das queixas que costumam ocorrer em casos assim, da pessoa, é em torno de um vazio que ela sente. É uma queixa em torno de ela não se encontrar em ponto algum, não se achar em nada, vê as coisas, mas não se vê nas coisas e com as coisas, um processo de dissociação. Às vezes, um processo de composição, e às vezes outros.
I saw him off on the station. He said, oh, don't cry, he said, I'll be back. I said, how do I know you'll be back, you know? I think it was then. I think that's when I fell in love with him. We not only had children, I've got two adopted children. We'd never noticed growing old. As though someone had waved a wand and next minute, you know, they'd grown up.
Thank you.
mean, when Vince died, I cried and I cried, and it was so funny. I mean, it wasn't funny really, because he dropped dead at 4 o'clock on the Sunday afternoon. It was the worst day of my life. He was a lovely, lovely man. He was a saint to put up with me. As many kids as me, you've got to make do in life. Whatever comes, I will accept and enjoy it.